Agradecemos sua presença em mais um programa Sabedoria para o Coração. Nosso ministério tem dois objetivos principais: a pregação do Evangelho para que a salvação alcance mais vidas pela graça de Deus mediante a fé em Cristo, e o ensino das doutrinas bíblicas para edificação da Igreja de Cristo. Fique conosco e ouça mais este maravilhoso ensino das Escrituras, aqui em nosso programa Sabedoria para o Coração.
Enorme satisfação ter você aqui comigo, meu caro ouvinte, para mais um programa Sabedoria para o Coração, é nossa série pela Epístola de Paulo a Tito. Quando entramos no capítulo 3, começamos uma minissérie intitulada Cristianismo Extraordinário. Estamos no capítulo 3, verso 8, e o título da nossa mensagem é Trazendo Deus de Volta à Vida. Vários anos atrás, eu recebi um artigo sobre um incidente que um pastor registrou. Aconteceu na Rússia antes da queda da Cortina de Ferro. Esse autor, um pastor e vários outros pastores estavam viajando pelo nordeste da Rússia em busca de novas oportunidades para abrir uma estação de rádio evangélica. Em uma das cidades onde pararam, o comissário, uma espécie de prefeito, os conduziu numa caminhada. Ele não sabia que esses homens eram pastores, sabia apenas que eram americanos. Evidentemente, queria comunicar alguma mensagem para esses turistas americanos. Quando eles caminhavam em direção ao centro da cidade, esse comissário lhes disse que os cidadãos tinham orgulho da igreja deles e os convidou para entrar e vê-la de perto. Ao se aproximarem da igreja, os pastores ficaram bastante surpresos ao verem uma belíssima construção branca com as famosas torres em formato de cebola bastante comuns na Rússia. Ao chegarem, perceberam que o saguão ali da entrada parecia muito com os das igrejas do Ocidente, tendo portas que, quando abertas, conduziam ao templo. Mas, quando abriram as portas e entraram no templo, ficaram boquiabertos. Ele havia perdido qualquer semelhança de um local de adoração. Desde o chão até o teto, estavam pendurados vários poleiros repletos de galinhas chocadeiras. O comissário gesticulou com os braços e falou: "A nossa igreja é a chocadeira mais elegante de toda a região." Em seguida, olhou para os americanos e anunciou: "Deus não é real, galinhas são." A verdade é que a maioria das pessoas não está mais convencida de que o Deus da Bíblia é real. O que no passado era um ponto de exclamação, hoje virou um ponto de interrogação. Empregos são reais, casas são reais, a família é real, sofrimento é real, dinheiro é bastante real. As pressões da vida são reais, galinhas são reais, mas não estamos tão convencidos assim de que Deus também é real. E esse problema não é recente. Um editorial comenta: "O mundo é grande demais para nós, tem muita coisa acontecendo, muitos crimes, muita violência e muita devoção ao entretenimento. Tente como quiser, mas você ficará para trás a despeito do que fizer. É um esforço constante e mesmo assim perde espaço. A ciência despeja suas descobertas sobre você com tanta rapidez que acabamos cambaleando em meio à confusão. O mundo político vira noticiário com tanta velocidade que não conseguimos acompanhar quem entra e quem sai dos cargos. Tudo está em alta pressão. A natureza humana não consegue aguentar isso por muito mais tempo." Isso foi o que um jornal disse no dia 16 de junho de 1883. Como conseguimos comunicar à nossa geração que Deus é real, que Jesus Cristo é um porto seguro, que Ele é a essência da verdadeira esperança, que o seu Evangelho é verdadeiro e que sua graça está disponível? Como comunicar isso? Não devemos nos surpreender com o fato de Deus ter deixado essa incumbência para o crente. E aqui está o que devemos fazer. Nós, os que recebemos graça, devemos nos tornar disseminadores ou distribuidores dessa graça. Dessa maneira, nossas vidas se tornam demonstrações inegáveis do fato de que não somente as galinhas são reais, mas o Criador delas, o nosso Redentor, é tão real quanto elas. E esse é o incentivo por trás da declaração de Paulo a Tito, em Tito 3:8. Anunciamos primeiramente um evangelho que é verdadeiramente digno de confiança. Paulo está prestes a resumir os seus pensamentos numa série de declarações. Ele diz aos crentes da ilha de Creta e a cada crente de hoje que, acima de tudo, estamos anunciando um evangelho que é verdadeiramente digno de confiança. Veja só como ele começa o verso 8 de Tito 3. Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças a afirmação confiadamente. Anuncie estas coisas com confiança. Mas o que são estas coisas? A que essa expressão se refere? Paulo se refere à sentença anterior, que levamos tempo para estudar e dissecar em nossos dois últimos encontros. Aquela sentença enorme que começa no verso 4 e termina no verso 7. Isso significa que o cristianismo extraordinário comunicará com confiança as verdades do amor e da bondade de Deus, verso 4, que o Filho de Deus realmente já se manifestou uma vez, verso 4, que a fé em Cristo somente nos salva, independente das obras, verso 5. O cristianismo extraordinário comunica que o Espírito de Deus nos purificou com um banho completo de redenção, verso 5, que o Espírito Santo está no processo de nos renovar dia após dia, verso 5. Que Jesus Cristo, que é igual ao Pai, é suficiente para nos salvar, verso 6. O cristianismo extraordinário comunica que Cristo substituiu o nosso pecado pela sua justiça e todas as acusações feitas contra nós foram lançadas fora do tribunal, verso 7, e comunica que Cristo não somente nos justifica, mas, na verdade, nos faz co-herdeiros do seu reino vindouro, verso 7. É isso que o cristianismo extraordinário comunica. Paulo diz, ouça bem, o evangelho não é nenhum tipo de desejo ilusório, ele não é folclore, não é uma história de mentirinha, um amontoado de lendas e contos de fada. Este é o evangelho e é uma verdade confiável vinda de Deus. Portanto, anuncie essas coisas com confiança e ousadia. E a propósito, Tito, isso começa com você. Você notou o apelo pessoal de Paulo no verso 8? Que no tocante a estas coisas, faças a afirmação confiadamente. Tito, eu quero que você faça isso. Agora, eu não sei se Tito estava um tanto hesitante diante daquela oposição cultural ou por causa do descontentamento nas igrejas. É bem possível que ele estivesse um tanto vacilante. Paulo deu indicação de uma possível hesitação. Lembre-se do que ele diz em Tito 2,15. Diz estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Novamente aqui agora, em 3,8, Tito, eu quero que você faça a afirmação com confiança. Paulo diz, na verdade, ouça, Tito, eu sei que você é jovem, a cultura é maligna, a igreja pode estar até resistindo a essas verdades, mas continue firme no jogo, não desista. Em seu comentário em Tito, o pregador Charles Swindoll escreveu, havia muitas vozes falsas na ilha de Creta. Isso é verdade em todos os lugares, então esse é o papel primário de um pastor mestre. Ele tem a responsabilidade de proclamar a graça clara e enfaticamente. Ele não pode permitir que a relutância retarde sua tarefa. Ele não pode deixar que a relutância o interrompa. E ele não pode se desculpar por causa da sua mensagem. Se um pastor declara a palavra de Deus, ele pode arriscar ser ousado. E aqueles que pregam ou ensinam a palavra de Deus sabem muito bem que a tentação de hesitar, não proclamar determinadas verdades, pular alguns versos ou evitar capítulos inteiros, essa tentação surge. Essa é uma tentação de agradar homens, ao invés de agradar a Deus. Além da tentação de evitar verdades difíceis, o pastor mestre também precisa perseverar e continuamente, repetidamente, como Paulo fala no início do capítulo, lembre-os, lembre-os e relembre-os novamente. Tanto você, Tito, como o rebanho precisam do constante lembrete. A verdade é que tanto o pastor como o rebanho têm a tendência de esquecer. Paulo quer que pastores, presbíteros e membros falem, ouçam e aprendam essas verdades repetidamente, porque na realidade o mundo as ouvirá de nós. Somos o plano de propaganda de Deus na comunidade, em nossa cidade. Somos o outdoor de Deus nas avenidas da vida. Estamos anunciando um evangelho que é totalmente confiável. E por esse motivo, podemos declarar com confiança e certeza essas coisas que Paulo escreveu claramente em sua carta. Agora, se você deseja realmente se comunicar com a nossa geração, existe ainda um distintivo fundamental nesse cristianismo extraordinário. Em segundo lugar, entregamos nossas vidas a um Deus que é verdadeiramente pessoal. Antes de chegarmos aos desafios finais de Paulo, que emanam do Evangelho, ele diz: vamos rapidinho aqui só confirmar com quem nós estamos falando. Você notou a próxima frase no verso 8, onde Paulo especificamente identifica o público como os que têm crido em Deus? Esses são os ouvintes de Paulo, público de Paulo. Esses são aqueles a quem Paulo escreveu a sua carta, aqueles que creem em Deus. O tempo perfeito do verbo aponta para um momento específico no passado, o momento quando eles nasceram de novo, quando creram em Deus o Salvador, como destacamos em nosso estudo anterior. Eles chegaram ao conhecimento de Deus por intermédio do seu relacionamento pessoal com Cristo. Eles têm crido, ou seja, creram em um determinado instante no passado e são vistos como pessoas que continuam com essa crença. Deus não é uma força distante no espaço. Ele não deu corda ao universo e sentou-se no céu para nos assistir à distância, não. Deus não nos observa à distância. Deus é pessoal. Tão pessoal que você pode até pedir para ele se tornar o seu salvador pessoal pela fé em seu Filho Jesus Cristo agora mesmo. Paulo diz, com efeito, estou prestes a convocar vocês todos para um estilo de vida de um cristianismo extraordinário. Mas antes disso, quero só deixar claro com quem estou falando aqui. Enquanto escrevo e falo essas coisas, tenho em mente aqueles que já conhecem a Cristo pessoalmente. E isso é algo decisivo. O indivíduo crente que vive com a convicção de que Deus é um Deus vivo é o crente que poderá se envolver com as vidas de outras pessoas. E é exatamente para isso que Paulo está direcionando sua discussão. Estamos não somente fazendo a propaganda de um evangelho que é verdadeiramente confiável, com um fundamento em um Deus que é verdadeiramente pessoal, mas terceiro, vivemos um estilo de vida que é totalmente excepcional. Note o verso 8. Fiel é esta palavra. E quero que no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Paulo já deixou bastante claro que o pecador não é salvo pelas obras, não por obras de justiça. Lembra? Não fazemos boas obras para irmos para o céu. Realizamos boas obras porque estamos a caminho do céu e desejamos levar outros conosco. As boas obras chamam a atenção das pessoas. Essa é a campanha de propaganda do cristianismo, uma demonstração inegável de uma vida transformada. Por esse motivo, Paulo encharcou essa carta com o conceito de praticar a fé diante de outras pessoas por meio das obras. O reformador João Calvino colocou isso da seguinte forma: somos salvos pela fé sozinha, mas a fé que salva nunca vem sozinha. Seria bom se você destacasse em sua Bíblia os seguintes versos. Tito 2,7, um exemplo de boas obras. 2,14, zeloso de boas obras. 3,1, estar pronto para as boas obras. Tito 3,8, ser solícito na prática de boas obras. E 3,14, aprender como se distinguir nas boas obras. Portanto, meu querido, existe muito mais no cristianismo do que apenas aprender doutrinas. Ele é uma vida de aplicação das verdades por meio das boas obras. Lembre-se, já recebemos a benignidade e o amor de Deus. Não os guarde para si mesmo. Arme uma tenda na esquina e comece a distribuir bondade e graça para o mundo ao seu redor. Isso sim reflete o caráter do Salvador a quem entregamos nossas vidas, conforme o Evangelho de Lucas nos relembra que o Senhor é benigno até para com os ingratos e maus. Lucas 6,35. Quero destacar rapidamente que Paulo fala que devemos ser solícitos na prática de boas obras. Essa é a única ocorrência do verbo ser solícito no Novo Testamento. Ele significa pensar sobre, ter intenção direcionada a alguma coisa, ou seja, ser intencional. Ele implica a ideia de ser criativo e exaustivo na investigação de como e o que realizar na forma de boas obras. E esse deve ser um hábito em nossas vidas, não acontecimentos isolados uma vez por ano. Essa, na verdade, é uma disposição mental do indivíduo. Você conhece alguém assim? Parece que eles vivem para ajudar. Fazer algo para outras pessoas é a segunda natureza deles. Pessoas assim são os primeiros a assumir as tarefas extras, as atividades que as outras pessoas rejeitam. Eles sujam suas mãos sem reclamar. São pessoas que estão à procura de coisas para fazer por outros. São exceção à regra. As pessoas na escola sabem quem são. O pessoal do trabalho sabe muito bem quem é assim. Os chefes sabem quem são esses empregados em todas as áreas da vida. Essas pessoas sabem se tornar solícitas na prática das boas obras. E Paulo escreve aqui, na verdade, se alguém deve ser desse jeito, esse alguém, meu amigo, é o crente. A palavra que ele usa para a prática em solícitos na prática de boas obras se refere à iniciativa. Portanto, temos agora intenção mais criatividade mais iniciativa. Com certeza, essa pessoa deixará sua marca excepcional em algum lugar, quer seja em algo simples, terreno, nos bastidores ou público, bem conhecido e aparente a todos. Esses são crentes extraordinários que estão dando início a um estilo de vida que é verdadeiramente extraordinário e produzem benefícios a outros. E deixe-me dizer ainda que esses benefícios terão impactos externos concêntricos, como uma pedrinha lançada no lago que causa um efeito espiral. Então, a começar de dentro de casa, se existe um local que deve ser imediatamente beneficiado com os crentes e suas boas obras, esse lugar é a igreja, não é? Paulo escreveu em Gálatas 6:10, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Se somos pessoas de criatividade, energia, disposição e iniciativa, a primeira família que deve ser beneficiada é a que chamamos de a família espiritual, a família da fé. Assim, a casa inteira se enche de pessoas ávidas por realizar boas obras. Será que deveria haver vagas para servir no berçário? Será que deveríamos precisar de mais professores para ajudar a treinar as crianças na família da fé? Por que existiria a necessidade de mais recepcionistas e voluntários para as dezenas de serviços disponíveis na igreja? Existe uma igreja que precisa de seus serviços, meu querido. Os irmãos se esforçam, mas precisam de suas mãos e do seu coração. Como um autor falou, pare de namorar a igreja. Encontre uma onde você se instale bem. Você jamais encontrará uma igreja perfeita. Infelizmente, a verdade é que na igreja, como diz o ditado, 20% das pessoas fazem 80% do trabalho. 20% contribui com 80% do orçamento, enquanto 80% contribui somente com 20% das necessidades, tanto físicas como financeiras. Meu desafio para você é: encontre um lugar onde possa realizar boas obras para todos os homens, especialmente para os da família da fé. Esse é o plano de Deus. Paulo escreve: seja intencional na prática de toda boa obra que você consiga imaginar. E isso se estende exteriormente em círculos concêntricos. Você se envolve em boas obras em sua própria família, em sua família da fé imediata e depois a todo o corpo de Cristo à medida que Deus concede oportunidades. Como filho de missionário, eu lembro-me de, quando eu era criança, viajar muito com meus pais e meus irmãos para diferentes igrejas e casas de irmãos que ajudavam a sustentar meus pais na obra missionária. Havia um casal que sempre nos recebia com todo o amor e alegria. Numa ocasião, nosso carro quebrou e eles viajaram várias horas para nos socorrer enquanto o carro era consertado. Mas eles não eram membros da diretoria da igreja, não eram ex-missionários ou líderes de organizações paraeclesiásticas. Eles eram agricultores, fazendeiros prontos e solícitos na prática de boas obras, especialmente para com os da família da fé. Entenda bem, meu querido, que o grande drama da graça e da verdade não é como aquela peça teatral para a qual vamos, sentamos-nos e apenas assistimos. Ao contrário, saímos de nossas poltronas, vestimos nosso traje e participamos no drama da graça enquanto Deus direciona todos nós. Note a última parte do verso 8. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. O que Paulo diz aqui é que o nosso envolvimento com as boas obras será proveitoso para a humanidade como um todo. Não somente para a elite religiosa, não somente para os convertidos, não somente às pessoas que conhecemos, não somente às pessoas ao nosso redor, mas para as pessoas em geral, pessoas de fora do mundo. Durante a época de Paulo, o infanticídio era uma epidemia. Bebês eram abandonados para morrer, especialmente as meninas. Os cristãos começaram a providenciar cuidado para essas crianças abandonadas. Um crente do segundo século acabou sendo martirizado pelos romanos por ter apoiado, protegido e salvado da morte várias crianças que ficaram deformadas e aleijadas devido a tentativas de aborto e abandono terem falhado. Essa proteção às crianças era uma afronta à cultura romana, era totalmente contrária às normas culturais e, é claro, a culpa da cultura era revelada. Por causa desses fatores, os romanos martirizaram esse cristão. Sêneca, um filósofo romano renomado, revelou a opinião da maioria ao escrever as seguintes palavras trágicas: "Nós afogamos crianças que, ao nascerem, são identificadas como fracas ou anormais." Apesar de toda a sofisticação da medicina e ciência do pré-natal, chegamos à mesma posição ética dessas pessoas que moravam na ilha de Creta. Uma mãe hoje que carrega uma criança defeituosa no ventre é encorajada a abortá-la enquanto está no santuário do útero. O cristianismo chega e declara a vida humana como algo precioso, a despeito de qualquer dificuldade ou defeito. Dionísio, um líder da igreja do terceiro século, escreveu sobre uma praga que arrasou Alexandria em 250. Ele escreveu que os cidadãos empurravam para longe qualquer pessoa que começasse a adoecer, distanciavam-se até mesmo de seus amigos mais íntimos e lançavam os sofredores semimortos nas estradas públicas, deixando-os expostos sem nem mesmo um enterro e tratando-os com desprezo quando morriam. Nós não vamos arriscar nossas vidas, não é? Qual era a diferença no comportamento do crente dos cristãos da época? Conforme conta Dionísio, os cristãos não se poupavam, mas ficavam juntos aos demais, visitando os doentes sem pensar em seu próprio risco. Tratavam deles para que fossem curados, trazendo sobre si mesmos as doenças de seus vizinhos, dispostos a tomar sobre si mesmos os sofrimentos das pessoas ao seu redor. E isso ainda acontece hoje. No ano passado, o editor de um jornal famoso do país escreveu uma coluna destacando o trabalho de vários crentes. Ele disse que, apesar de não ser um crente, em relação à pobreza, doença e opressão social, os crentes são incomparavelmente mais dispostos a doar seus bens, ir à linha de frente de batalha, quer seja em seu país ou em outro, para combater a fome, malária, estupro, tráfico humano, genocídio. E as pessoas mais corajosas que você conhecerá serão esses crentes que verdadeiramente vivem a sua fé. Eu, pessoalmente, não sou religioso, mas fico muito admirado ao ver essas pessoas arriscando suas vidas dessa forma. Que propaganda maravilhosa para o Evangelho da Graça! Nós, que temos recebido misericórdia e graça de fato, trazemos Deus de volta à vida diante de um mundo que nos observa. O mundo diz que o trabalho é degradante. O crente diz que o trabalho é algo honroso e ainda vai uma milha a mais. O mundo diz que os filhos são um fardo. O crente diz que filhos são uma bênção do Senhor. Segundo o mundo, passar por cima das outras pessoas para o seu próprio benefício é o que importa. Os crentes dizem que servir ao próximo é o que realmente vale a pena. O mundo diz que nunca viu a Deus. O crente diz: deixe-me mostrar a você como Deus é. E então se mostra solícito em boas obras, que são excelentes e proveitosas para toda a humanidade. O mundo observa nossas boas obras e eles querem saber o porquê. Daí apresentamos o Evangelho e o nosso Deus a eles, para que se juntem a nós, glorificando a Deus. Um periódico cristão postou um artigo na internet recentemente sobre uma igreja que se esforçou num sábado de manhã para revitalizar um bairro próximo ao centro de uma cidade mediana. Todos os voluntários estavam vestindo camisas amarelas. Aproximadamente 50 fluíram do local de construção, preparando-se para almoçar depois de terem terminado um projeto de reforma de uma casa antiga. Um rapaz escreveu o artigo e disse que observou um casal trabalhando no quintal da casa deles. Ele escreve: "Eu parei para cumprimentar a mulher que estava no seu jardim de rosas, e ela percebeu que eu estava vestindo aquela camisa amarela. Ela me perguntou o que estávamos fazendo no bairro. e eu respondi que várias igrejas haviam se unido para servir a comunidade. Durante minha conversa com a mulher, seu marido estava do outro lado do jardim cortando a grama. Mas ele me viu quando eu parei, então desligou o cortador de grama e veio em minha direção. Jamais me esquecerei de suas palavras. Ele balançou a cabeça em aprovação, acenando para a casa reformada. Daí me olhou nos olhos e falou: "Admiro muito o seu coração. Como posso ter um igual ao seu?" Então esse homem compartilhou o Evangelho de Jesus Cristo com o casal, explicando que o seu coração apenas refletia o coração da bondade e da benignidade de Deus. Meu querido, o maior obstáculo ao cristianismo é um crente que não vive sua fé. A melhor propaganda para o cristianismo é um crente que traz sua fé à vida. Para um mundo convencido de que casas são reais, dinheiro é real, dor de cabeça é real, empregos são reais e que até galinhas são reais, essa é a realidade. Daí um crente extraordinário chega e apresenta um evangelho que é verdadeiramente confiável, que se entrega a um Deus que é verdadeiramente pessoal. E então dá início a um estilo de vida que é verdadeiramente proveitoso. Dessa forma, esse crente traz Deus de volta à vida diante dos olhos do mundo. Esses são os crentes notáveis, que são solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Então, o que você irá fazer? Onde está servindo? O que está oferecendo? O que o impede? Por que não se comprometer em começar algo nesta semana? Peça ao Senhor que o ajude a olhar ao redor, buscando maneiras de servir não somente aos da família da fé, mas ao corpo de Cristo como um todo, e então à comunidade ao seu redor, para que todos vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Que Deus o abençoe, meu querido, e tenha um ótimo dia.
Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Dave e é traduzido e interpretado para o português por Denis Salgado. Se você deseja conhecer mais a respeito do Ministério Sabedoria para o Coração, visite a nossa página na internet www.sabedoriaportugues.org. Novamente, www.sabedoriaportugues.org. Em nosso website você pode encontrar e baixar os estudos de graça, tanto em texto escrito como em áudio. Além disso, você pode nos ouvir em podcast, em Android, no iTunes e no Spotify. Também o convidamos a seguir nosso canal no YouTube, onde disponibilizamos mensagens, e a curtir nossa página no Facebook. E se você deseja entrar em contato conosco, envie um e-mail para info@sabedoriaportugues.org. Novamente, info@sabedoriaportugues.org. Convidamos você a sintonizar sua rádio para mais estudos bíblicos profundos e o esperamos para o nosso próximo programa Sabedoria para o Coração.